Muito bem. Se deputados, vamos dar início a esta audição da Sociedade Portuguesa de Oncologia, na pessoa do seu presidente, Paulo Cortês. Gabriela Sousa, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, Dr. Paulo Cortês, vice-presidente da Sociedade. O que nos traz aqui é a proposta de lei 33, que penso que já tem um vasto conhecimento dela e daquilo que ela, os motivos que ela enceta. Nós estamos a fazer várias audições com vista a melhorar, se possível, esta proposta de lei, se for esse o caso. O que nós fazemos é, se quiserem fazer uma pequena intervenção sobre a vossa visão sobre esta proposta de lei, e depois dávamos a palavra aos grupos parlamentares para que, enfim, se tivessem dúvidas, pudessem as apresentar. Dava já a palavra à Sra.
Bom, então eu gostaria, em nome da Sociedade Portuguesa de Oncologia, agradecer o convite. Foi com grande satisfação que recebemos o convite para estar aqui presentes nesta audição sobre esta proposta de lei que permite criar o Registro Oncológico Nacional. Nós basicamente dividimos a nossa posição em duas partes, uma para dar a nossa perspectiva da importância da criação de um Registro Oncológico Nacional e depois detalhar um bocadinho mais a análise da referida proposta de lei. Portanto, na importância da criação de um Registro Oncológico Nacional, nós entendemos que, de facto, sendo o cancro a segunda causa de morte em Portugal e a principal causa de morte abaixo dos 65 anos, facilmente percebemos que a oncologia tem um peso crescente nas políticas de saúde e na sociedade em geral. A integração de todos os 4 registros oncológicos regionais num Registro Oncológico Nacional único, nós entendemos que constitui um enorme avanço para o país em matéria de saúde pública. Nós estruturámos esta nossa tomada de posição dizendo que permitirá o acesso à informação detalhada sobre a doença oncológica em Portugal, com um conhecimento mais real e profundo ao nível epidemiológico, que permitirá claramente um planeamento estratégico, quer ao nível da gestão, quer ao nível clínico, das medidas a tomar em cada fase de desenvolvimento da doença e que nos permitirá obter informação sobre a efetividade e monitorização das atividades de prevenção e controle das doenças oncológicas, podendo até ir mais além e fazer alguma avaliação da qualidade dos cuidados prestados. Na referida, portanto, na análise da referida proposta de lei, nós detalhámos um bocadinho mais, nomeadamente a questão da recolha de dados. Relativamente à recolha de dados, o que nós tentámos perceber é que, de facto, a identificação é um dos pressupostos para um correto registro, pois só assim se eliminam os casos duplicados ou os doentes que recorrem a diversas instituições, o que é cada vez mais frequente também dada a complexidade de tratamento dos doentes oncológicos, e que a ausência de alguns dos dados que agora são recolhidos e que com a nova proposta de lei deixarão de o ser, parece-nos de alguma forma poder pôr em causa a realização de um registro de qualidade e com a capacidade de fornecer as métricas importantes para o conhecimento a que se propõe, que é o conhecimento detalhado da epidemiologia da doença, nomeadamente ao nível também da sobrevivência e da associação da incidência a fatores ambientais, que nos parece de alguma forma importante. Depois, relativamente ao artigo 5, monitorização da efetividade terapêutica, nós pensamos que esta monitorização é importante. Contudo, nós ao longo do ano 2016 trabalhámos num documento que chamámos um documento de compromissos, com a comissão, com o atual responsável da Comissão Nacional das Doenças Oncológicas, Dr. Nuno Miranda, e com o Departamento de Qualidade da Direção-Geral de Saúde, no sentido de que este registro que se estava a criar não ter só esta questão de avaliação de efetividade, mas também ter algumas ferramentas que permitissem avaliar a qualidade dos cuidados. Como os senhores deputados sabem, hoje em dia o doente pode escolher a instituição onde quer ser tratado, mas o doente não tem ao seu dispor nenhuma ferramenta de avaliação de qualidade dessas mesmas instituições. E entendemos que seria importante, pelo menos nas cinco patologias major, ou das cinco patologias com maior incidência em Portugal, na área do cancro, nós podermos definir, juntamente com os colégios das especialidades da Ordem dos Médicos, dois critérios por especialidade que pudessem ser, de alguma forma, monitorizados e auditados, no sentido de podermos também proceder a esta avaliação da qualidade. E, portanto, colocaríamos a sugestão aqui neste ponto da monitorização. Informação a terceiros, no artigo 13, também nos parece um ponto importante, isto porque entendemos que, e daquilo que apurámos junto aos responsáveis dos registros regionais, a maior parte dos pedidos para aceder a dados dos registros provém do meio académico. Pelo que pensamos ser muito importante que esta análise e respectiva disponibilização dos dados, de alguma forma, seja ágil, e não constitua mais uma forma de dificultar o acesso dentro da complexidade da estrutura nacional. Portanto, nós entendemos que aqui seria muito importante estar contemplado e explicitados se analisa, como é que os projetos de investigação vão ser analisados e que esta comissão, que no seu ponto 2 diz que a comissão referida do número anterior elabora e aprova o seu regulamento interno, isto estivesse devidamente especificado da forma como cada um pode aceder aos dados. Entendemos que também esta acessibilidade ágil aos dados é um incentivo para que as instituições colaborem na recolha de dados, no registro e recolha de dados. Pensamos que este é um ponto crítico. Depois, iríamos, portanto, assim para concluir, nós ainda conseguimos enumerar alguns pontos que nos parecem críticos para a implementação deste registro, nomeadamente o modelo de financiamento do registro. Está previsto no artigo 17 da proposta de lei que serão introduzidos mecanismos de incentivo e de penalização associados a uma adequada prática de registro oncológico ao nível das instituições do Serviço Nacional de Saúde, mas isto está omisso relativamente às instituições privadas. E entendemos que é importante saber como é que é feito este incentivo de registro e de monitorização de dados relativamente às instituições privadas. Também, nesta mesma proposta de lei, diz que os custos relacionados com a administração do RON em matéria de sistemas de informação e comunicação serão suportados pela ACSS. Contudo, a presente proposta de lei não faz referência aos recursos humanos que nós entendemos deverem ser exclusivos e de elevada qualidade, dado que a atual proposta extravasa o âmbito dos registros oncológicos regionais atualmente existentes, que são meramente epidemiológicos. Este registro pretende ir mais além, pretende dados de efetividade, pretende dados eventualmente de qualidade. E, portanto, entendemos que aqui seria muito importante também estar contemplado como é que os recursos humanos serão eventualmente estruturados. Entendemos também que neste perfil de utilizador nos parece faltar a figura do coordenador institucional. Ou seja, atualmente as instituições colaboram com os dados e pensamos ser muito importante que no contexto dos registros regionais que já existe, haver um interlocutor em cada instituição que fornece os seus dados. Esse perfil não está aqui completamente claro, fala-se no registador local, mas não se fala nesta figura que poderá fazer um bocadinho a ponte entre o registro regional e o registro mais local. E, portanto, nós diríamos que a Sociedade Portuguesa de Oncologia reafirma a importância estratégica da iniciativa legislativa da criação de um Registro Oncológico Nacional, entende que de facto é necessário salvaguardar a confidencialidade dos dados, mas que para tal se devem fazer opções que não coloquem em causa a qualidade dos dados. que para além da importância estratégica ao nível do melhor conhecimento da doença oncológica em Portugal, este registro poderá ser um contributo decisivo ao nível da avaliação das tecnologias de saúde, mas também na avaliação da qualidade dos cuidados de saúde que são prestados aos doentes oncológicos, e que seria muito importante que o Registro Nacional Oncológico colaborasse com todos os profissionais das instituições, públicas ou privadas, que são proprietárias dos dados, na melhor utilização deste conhecimento, tornando-se o processo de acessibilidade dos dados ágil e transparente, constituindo uma importante ferramenta de apoio quer à investigação, quer à formação pós-graduada. E ficamos ao dispor para podermos esclarecer algum ponto.
Muito obrigado, Soutora. Eu dou já a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, a Eurídice Pereira.
Muito obrigada. Eu ia pedir-vos um favor. Eu tirei aqui, todos nós tiramos as notas que foram possíveis, no entanto, há um conjunto de sugestões que fazem. Se nos disponibilizassem o documento que tiveram a ler, seria ótimo.
Claro, com certeza.
Eu até seria ousada no sentido de pedir algum aprofundamento de um ou outro aspecto que eu vou tentar identificar que aí falaram. Nomeadamente, quando dizem que era importante que os dados que venham a ser recolhidos tenham em atenção os que hoje já são para que não se percam, e eu precisava que me dissessem, do ponto de vista comparativo, o artigo 4º desta proposta, o número 1 do artigo 4º desta proposta, elenca aí a recolha de dados. Creio que
sim,
em 18 itens são aí referidos. O que seria importante, não tem que ser forçosamente agora, mas por isso é que eu estava a dizer que se fosse possível aprofundar depois, quando se nos mandasse o documento, mas aprofundado, quando diz que era importante não haver perda de dados que já hoje são recolhidos, eu parto do princípio que fizeram uma análise deste artigo 4º, número 1, e que verificaram que um ou outro aspecto que hoje é recolhido, mas que não consta desta listagem. Foi a conclusão que eu tirei do que eu vi.
Assim,
gostava que nos dissessem que dados são esses que detectaram não constar do documento. Depois, eu estive a fazer uma análise comparativa a partir dos pareceres da Comissão Nacional de Proteção de Dados, apenas porque eu não tive a primeira proposta do Governo, ou seja, não li aquela que o Governo sujeitou ao parecer, ao primeiro parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, segui-me exclusivamente pelo primeiro parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E para perceber o que é que, entretanto, tinha sido alterado da primeira versão para a segunda versão, que é aquela que nos chegou. E, para além de ter sido retirado o nome, que eu já percebi que não concordam que seja assim, porque fizeram aqui a referência da importância de ser feita uma plenitude da identificação do doente, e estou a dizer isto e estou a perguntar se é assim. E depois havia a referência à data de nascimento na primeira versão, e na segunda versão há exclusivamente a referência ao ano de nascimento. A minha interpretação é que este dado não é suficiente e que tem que se voltar atrás e voltar a propor, a escrever na proposta, no mínimo, o mês de nascimento, porque as neoplasias em crianças justifica de todo que isso aconteça. Aliás, foi-nos acabado de ler pelo Sr. Presidente daqui do grupo de trabalho, o coordenador do grupo de trabalho, uma carta de uma associação que tem a ver com os pais de crianças com cancro, e que chamou a atenção da importância de haver um registro pediátrico relativamente a esta questão. Ora, ele pode ser feito a partir daqui, não precisa de haver multiplicação de registros. A base é geral e depois tiram-se, obviamente, quer do ponto de vista territorial, geográfico, regional, local, por idade, podem todos os registros ser conseguidos a partir deste registro geral, daí a grande importância dele e, portanto, tudo pode ser comparado. E, portanto, a minha pergunta é se concordam com o que eu acabei de dizer, da extrema importância, entendo eu, da existência da data de nascimento. Depois há aqui também uma questão que é a seguinte. Os dados comportavam inicialmente, a primeira proposta do governo, morada, dizia morada. Passaram a dizer localidade. Enfim, não é, eu acho que não é por aqui. Agora, penso que já será importante, porque a localidade será registada no momento. A localidade tem sempre, obviamente, a ver com o sítio onde a pessoa reside, a sua morada, mas é exclusivamente a localidade. Mas a localidade, para que se possa fazer a aferição de que o estilo de vida da pessoa possa ter influência na sua patologia, eu acho não ser bastante, e estou a perguntar, mas o meu entendimento é que não é bastante, que se fique registado a localidade no momento em que é detectada a doença. Porque o indivíduo pode, imagine-se, ter vivido a vida inteira no norte do país e, portanto, ter tido um determinado estilo de vida e, dois meses antes de lhe ser identificada a patologia, passa a residir noutro qualquer local onde a alimentação é distinta, é diferente. Pergunto eu, é bastante a colocação aqui da localidade ou justifica-se, do ponto de vista de uma análise mais profunda de perceber, ligar o estilo de vida à localidade onde o indivíduo, no fundo, permaneceu a maior parte do seu tempo? Há mais questões que têm a ver com isto, mas eu não vou insistir nelas. Registei um conjunto aqui de sugestões muito interessantes, nomeadamente aquelas que têm a ver com a possibilidade de se fazer, porque o termo é este, comparações entre instituições e perceber dos seus próprios resultados, para que não só o utente possa fazer escolhas, mas certamente quem obteve menos bons resultados possa fazer operações de análise das outras instituições e conseguir, enfim, ser mais feliz nos seus tratamentos. Era para já, eram estas as questões que queria colocar. Obrigada.
Paulo, queres?
Muito obrigado. Começando pelo fim, daí a questão de que achamos e foi referido que a mera figura do registador local deveria ser elevada, até porque se nós pretendemos que haja um registro, e este registro tem que ser obrigatoriamente local, tem que haver um próprio incentivo para a instituição. O facto da própria instituição poder saber o que é que está a fazer e poder analisar os dados era muito importante. E, por outro lado, numa questão de dinâmica, de pensarmos que isto é uma proposta de lei que nós acreditamos e fazemos força que vá para a frente e que tenha uma dinâmica, e uma questão que também não foi aqui referida é a questão da evolução para o futuro, porque aquilo que está elencado agora, nomeadamente em termos de registros e daquilo que se vai retirar, pode e vai evoluindo com o futuro. E, portanto, havia a necessidade também de haver aqui uma interligação entre os intervenientes, entre as instituições, um responsável por instituição, que pudesse haver depois uma articulação com a coordenação e não ser uma coisa só cristalizada numa coordenação que eu acho que depois, em termos futuros de dinâmica, não tem possibilidade de o fazer. Em relação à data de nascimento, nós tivemos a mesma ideia, a Gabriela não o referiu, mas estava escrito no documento, em relação aos tumores pediátricos, que é fundamental. E, portanto, achamos que sim, que a data de nascimento, ou pelo menos o ano e mês, claramente que sim. E teremos todo o gosto de fazer depois encaminhar um documento para a Comissão com as nossas reflexões por escrito. Parece-nos um pouco mais difícil numa questão da operacionalidade, a questão da localidade em que a pessoa, eu percebo, mas aí é um bocadinho mais difícil saber onde é que era a origem em termos de residência e a residência local, Enfim, aí é mais, acho que aí é um bocadinho mais difícil. Interessante, mas mais difícil. Mas acho que, tal como as coisas estão, fazia todo o sentido, porque os dados já são recolhidos há muitos anos e nunca houve questões de perda de confidencialidade. E o rigor e a não duplicação dos casos oncológicos é fundamental. E, portanto, achamos que esta parte inicial da recolha de dados, nomeadamente de data de nascimento e de nome, seria fundamental, sem dúvida. Sem dúvida.
Se me permite só acrescentar aqui nesta parte, porque nós tivemos a oportunidade também de ter a opinião, e certamente os senhores também já terão tido, dos registos atualmente existentes. E justamente o registro atualmente existentes, uma das questões que levanta é pegar na informação apenas e só pelo número do utente. Entendem que o número do utente, há utentes que o número não corresponde, têm alguns erros, há outros que nem sequer têm. E que, portanto, isto cria algumas dificuldades na qualidade do que é atualmente recolhido. Reforço o que disse o Dr. Paulo Cortes, é que, de facto, o registro já se faz há imensos anos e não houve, até ao momento, conhecimento de nenhuma perda ou de nenhuma quebra de confidencialidade ou que isso tenha gerado algum tipo de problema à sociedade civil.
Acresce um facto que provavelmente conhecerão, a esmagadora maioria dos doentes oncológicos, para não dizer todos, mas a esmagadora maioria dos doentes oncológicos, fruto de uma... Enfim, eu perdoo-me agora a minha imprecisão, não sei se um decreto de lei, se o que é, que tem a ver com os benefícios fiscais, já vão ao seu centro de saúde, têm uma declaração que, por sua vez, entregam nas finanças, ou seja... Eu sei.
Não diz que é oncológico.
Sim, mas nas finanças entregam a declaração. Que...
Não diz a patologia. Sim. Deixa
a porcentagem.
É um atestado que diz a porcentagem da incapacidade.
Sim, mas. Mas já vão uma junta médica que, enfim, tem o grau de confidencialidade que conhecemos, portanto, por isso é que eu estou a dizer que é feita nas condições que conhecemos, portanto, acho que essas questões são relevantes.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar a Sociedade Portuguesa, a Sra. Presidente e creio que foi Vice-Presidente. Agradecer, de facto, os contributos que já aqui foram referidos. Eu tinha algumas questões que já foram aqui colocadas anteriormente, mas chamou-me particularmente a atenção o vosso contributo e o que eu lhes ia pedir era se podiam agora elaborar um bocadinho mais relativamente ao artigo 5º que a doutora Gabriela referiu, que para além da monitorização da efetividade, seria importante incluir alguns indicadores para a avaliação dos cuidados. E referiu que, no vosso entender, que se poderiam fazer, incluir dois critérios para especificar essa monitorização. O meu repto era se a sociedade já elaborou sobre esses critérios e se nos pode dar, de facto, quais são esses critérios que permitam fazer esta avaliação, que ela não fique só na efetividade, mas na avaliação dos cuidados. Depois, a outra questão tem a ver também com os recursos humanos e a questão do registador. Nós tivemos a oportunidade, enquanto grupo parlamentar, de já aqui já colocar várias questões sobre esse profissional. O que nos foi dito é que a maior parte é feito por um enfermeiro que é treinado, dada formação para esse fim. E a questão que eu vos coloco é, porque sabemos que a necessidade de ter alguém, de facto, que esteja especificamente a tratar do registro, porque se de facto são os clínicos, os médicos ou outros profissionais que ainda têm, que fazem a avaliação, que fazem a consulta, torna-se quase que impraticável esse registro, porque terão que retirar tempo à consulta, terão que tirar tempo à cirurgia, terão que tirar... Portanto, há um conjunto grande de atividades que também são importantes. Mas nesse aspecto, e porque o registro vai incluir informações que os habituais não têm, não é? O que seria, no vosso entender, necessário em termos da formação para este registador, que em termos científicos creio que é assim o nome que é dado e internacionalmente é dado, para que depois haja um código, se me permitem, que seja universal, para que depois se possa extrair a informação e se perceba se há ou não o cumprimento dos objetivos que o RON, não é? Que estão subjacentes ao RON. Porque se não houver esse aprimorar, poderemos de facto criar aqui informações distintas que inviabilize chegar a esse objetivo, que é percebermos não só os dados epidemiológicos, mas também todo um conjunto de informações que são importantes para a informação que o RON possa dar. E obrigada.
Obrigada eu pelas questões. Em relação então ao ponto 5, que é a monitorização de efetividade, como eu estava a dizer, nós de facto preocupamos-nos. Nós, a oncologia está sempre um bocadinho debaixo dos holofotes da comunicação social, sobretudo quando se fala de fármacos novos ou fármacos inovadores, mas há uma área da oncologia que muitas vezes escapa a esta avaliação de qualidade, que é a fase curativa da doença. A fase curativa da doença, muitas vezes, e cada vez mais tipos de cancros, depende da interligação entre as três especialidades major que intervêm no tratamento: a cirurgia, a radioterapia e a oncologia médica, o tratamento médico. E então, nós, nesta questão da avaliação de qualidade, o que nós gostaríamos de estabelecer era basicamente a possibilidade de avaliar o percurso efetivo do doente. É completamente diferente um doente ser operado com a intenção curativa a um tumor da mama e fazer a radioterapia nas primeiras 8 semanas ou fazer nas 20 semanas seguintes. E, portanto, por exemplo, é um exemplo. E, portanto, o que nós fizemos neste documento de compromissos e que acabámos por discutir, como eu disse há pouco, o Dr. Nuno Miranda, com o Dr. Alexandre Diniz, do Departamento de Qualidade da DGS, era justamente perceber se o RON teria capacidade para implementar mais estas nossas achegas, estas nossas necessidades. O que nós fizemos, portanto, depois de nos terem dito que sim, que era possível, o que nós fizemos foi então convidar para a mesa da discussão o presidente do colégio das cinco especialidades que intervêm no tratamento e no diagnóstico dos doentes com cancro. Portanto, estamos a falar da anatomia patológica, da imagiologia, da cirurgia, da radio-oncologia e da oncologia médica, e pedir que para as cinco patologias major eles definissem dois critérios só, porque também não queremos tornar isto demasiado pesado e demasiado complexo, pois não se tirava valores nenhuns. Então, aqueles dois critérios que naquela especialidade lhes parecia mais importante avaliar e que poderia dar um retrato da qualidade dos cuidados. E nós comprometemos-nos a ter estes indicadores até ao primeiro trimestre deste ano, portanto até março, final de março. Já pedi aos presidentes dos vários colégios que então nos fizessem chegar e estão comprometidos nesse sentido. A relação que és... Responde tu à outra questão.
Só reforçar a questão que, tal como a forma do projeto está escrita, está muito para a efetividade, Infarmed, efetividade terapêutica, medicamento. E o tratamento de uma doença oncológica, obrigatoriamente, e isto não é só retórica, é claramente multidisciplinar e, portanto, tem que ser muito mais do que isso. E esta é a oportunidade de nós aferirmos o que é que está a ser feito e o que é que pode ser melhorado. Não é só aferir a questão do medicamento. Portanto, para reforçar que essa é uma questão fundamental e que se pode retirar com análises de indicadores muito simples que podem ser introduzidos. E para responder à segunda parte da questão que a Sra. Deputada colocou e que acho premente, obviamente isto bate em dois pontos fundamentais. Primeiro, que seja execuível, e que seja execuível em tempo útil. E em segundo, que haja qualidade. E é importante perceber, já que estamos todos muito a perceber muito bem, que aquilo que se pretende com este projeto de lei e que nós concordamos, e é importante que se diga isto, é que este registro, esta ferramenta, possa servir para muito mais. E para a primeira vez, não só termos dados epidemiológicos puros e duros, quantos casos de cancro é que existem quando morrem, porque isso pode ser relativamente fácil, mas muito mais para além. O que é que estamos a fazer? E aferir algumas métricas. E como percebeu, e muito bem, isso implica que tem que haver, talvez não tenha passado a mensagem tão clara há pouco quando disse que tem que haver uma figura de um registro, chame-se o que se quiser, isso é uma questão de nome, o registador local, porque é aí que as coisas começam, ao nível de instituição. Se a instituição, qualquer que ela seja, não registar os casos e, mais do que isso, não fizer o acompanhamento, que é o que se pede no documento, da evolução dos casos, não vale a pena haver uma coordenação que pode existir, mais um coordenador regional, porque isso é perfeitamente inoperante. Não vão coordenar o quê? Se não estiver lá introduzida em tempo útil. E isso, os dados que vamos precisar de introduzir têm uma complexidade que extravasa um enfermeiro ou um administrativo. Vão ter sempre que ter um input médico. Como é que se consegue colocar lá se houve uma resposta à terapêutica ou qual foi a terapêutica? Obviamente que vai ter que ser, mais uma vez, uma questão de ligação. Em termos operacionais, até podemos e devemos ter pessoas que já introduzem os dados. Mas aqui é aprender um bocadinho aquilo que já existe, nomeadamente no Rorsul, e que eu conheço a realidade, em que temos, na realidade, pessoas mais operacionais, ao fim e ao cabo, que fazem a introdução no sistema dos dados, e pessoas que depois, na instituição, coordenam, verificam se está tudo bem e são responsáveis, porque não deve ser a pessoa que vai introduzir só os dados que é responsável, tem que haver uma chancela, porque senão as coisas não saem bem nem saem com qualidade. E esta parte é que eu acho que está um bocadinho, fala-se de topo, fala-se dos níveis intermédios, mas depois a questão fulcral, que nos parece muito importante, não está tão bem definida.
Sim, de facto, esta questão da figura do coordenador institucional que nós quisemos referir, porque de facto é o coordenador institucional que de alguma forma vai aferir a qualidade dos dados que são exportados da sua instituição e que pode dar formação a quem está a colocar os dados, porque é assim que vão chegar os problemas. Olha, diga-me como é que eu vou registar isto, ou como é que eu registro. E esta formação que nós acabamos por dar aos administrativos, aos enfermeiros, ao registador, é muito importante na figura, isto estar muito bem alocado à figura do coordenador institucional.
E até quando há depois uma questão de conversa, quando existe depois uma, porque isto também tem que funcionar, mais uma vez, o fluxo de informação, e acho que é importante, tem que funcionar nos dois lados, não, porque senão não funciona. Não podemos ter um fluxo de informação que é introduzido, que depois alguém que não sabe muito bem avalia, portanto tem que haver aqui uma partilha de informação e acho que é benéfico para todos. E portanto tem que haver um interlocutor em cada uma das instituições que faça a ligação, perfeito, com o coordenador regional, por sua vez faz a coordenação com o coordenador nacional. Perfeito, mas tem que haver esta figura.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao deputado Jorge Falcato Simões, do Bloco de Esquerda.
Já uma série de questões que eu não vou repetir, mas voltava à questão da confidencialidade, porque queria saber um pouco da vossa parte se a solução que é apresentada pela Comissão de Proteção de Dados se inviabiliza ou não, no fundo, a qualidade da base de dados. Quer dizer, a solução que eles apresentam é, no fundo, a introdução tem... introduz nome da pessoa, né? E que depois, por magias de software que eu não domino, na base de dados central, esse campo do nome da pessoa, o que aparece é um código, né? Mas que em qualquer situação, se noutro hospital se introduzir novamente o nome daquela pessoa, vai parar exatamente ao mesmo código, quer dizer, não há hipótese de haver repetições ou de haver duas registros para a mesma pessoa. Na minha opinião, quer dizer, se me garanta que isto funciona, parece-me que é preferível que na base de dados central, que não exista, que esse campo esteja omisso, quer dizer, que não faz falta nenhuma. Não é? Outra questão que eu queria ver esclarecida é, e que eu acho que foi a primeira vez que falámos aqui, que é a questão da avaliação da qualidade, quer das instituições em que o tratamento é feito, quer do próprio tratamento, não é? Isto, no fundo, significa acrescentar mais variáveis a registar, não é? E que eu penso que seria para aí mais 8, 10.
10.
10, não é? Pronto, porque já trabalhar às vezes com base de dados, quer dizer, sei que, quer dizer, quanto mais variáveis a entrar, mais aquilo se torna complexo do ponto de vista da gestão da base de dados, quer dizer, ficam muito pesadas e depois reflete-se também na própria qualidade. O que é que acham em termos da avaliação do que é que será o impacto da introdução de mais 10 indicadores? Coisa que eu, à partida, parece-me que tem toda a razoabilidade. Não é?
Bom, então, relativamente à primeira questão, eu acho que, conseguindo nós ter uma base encriptada, basicamente uma base codificada, para nós o que é importante garantir é que não estejamos a inserir o mesmo caso duas vezes. Eu acho que isso é o que todos nós pretendemos, porque há bocadinho, como estávamos a dizer, cada vez mais os doentes circulam entre instituições, cada vez mais há complementaridades, tratamentos entre instituições. E por isso acho que, havendo uma forma do nome estar perfeitamente codificado, encriptado, não vimos nenhum problema em garantir a qualidade do registro. A outra questão relativamente aos parâmetros da qualidade. Alguns destes parâmetros já são efetivamente registados. Porque, por exemplo, é preciso registar a data de início de um tratamento. Aquilo que não era feito era avaliar, desde que a doente é operada, até que inicia um tratamento de radioterapia. Esta métrica não saía. E isto pode sair automaticamente sem acrescentar volume a quem registra. E, portanto, isto foi discutido.
O nível do tratamento dos dados existentes.
Exatamente. Exatamente, portanto é mais ao volume do tratamento estatístico dos dados, o que se pretende tirar, do que propriamente aquilo que é necessário registar de novo. Porque registar de novo para registar também as várias linhas de tratamento pelo Infarmed, para a avaliação da efetividade, já se vai ter que registar bastante mais.
Muito obrigado, doutora. Agora, neste duplo papel, deputado do PSD também, tenho aqui só também duas questões que vão de encontrar as preocupações do deputado do Bloco de Esquerda, que têm a ver, de facto, com esta avaliação da qualidade das instituições. Esta qualidade já é avaliada hoje pela Entidade Reguladora da Saúde e por outras entidades que nos dizem, até mesmo e dentro do SNS, temos esta avaliação anual de gestão, de prática, também lá está incluída, de algum modo, esta avaliação das instituições. Não é? A minha questão é mais um comentário a essa afirmação. Por outro lado, e muito pertinente, esta questão entre o financiamento de quem, das entidades que vão registar, porque a lei diz que nós, que tanto independentemente da sua natureza, seja pública, seja privada, as instituições são obrigadas a registar os casos conforme eles vão aparecendo. E que depois, isto vai um bocadinho contra aquilo que os senhores acabaram de dizer, que eu estou de acordo com aquilo que disseram, que tem a ver com seguir o doente, ir registando as alterações que são observadas no doente ao longo do tempo, quando elas aparecerem. Que, nesta proposta de lei, o que se prevê é que seja a atualização, no mínimo, seja anual, do estado da doença oncológica, das terapêuticas oncológicas usadas e o estado vital do doente. A minha pergunta é, isto é suficiente? Ou que outras, e se nos pudessem, enfim, dar aqui algum tipo de conselho sobre como é que poderíamos melhorar aqui esta parte de tornar obrigatório, porque sabemos que se não for obrigatório e se não houver de facto esse pagamento ou essa ajuda para que para que os privados também colaborem de forma... Porque neste momento o RORSUL está um bocadinho... vai procurar informação, não é? Junto dos privados, vai pedir. Agora passa a ser obrigatório eles também dentro da base de dados e eles próprios registarem. E aqui a questão é de que forma é que os senhores veem que se pode melhorar, ou seja, tornando obrigatório, outros dados a serem registados para além destes... que me parecem muito insuficientes, porque uma pessoa que vá a uma instituição privada pode lá ser lá diagnosticado, tratado e fazendo o follow-up seguinte até morrer, não é? E portanto a minha questão é que outras variáveis se poderiam aqui considerar como obrigatórias.
Bom, em relação a esta questão de como podermos aqui melhorar um bocadinho o financiamento e a obrigatoriedade, eu acho que atualmente qualquer sistema, qualquer instituição de saúde já tem ao seu serviço imensas ferramentas informáticas e haverá muita coisa que automaticamente pode ser extraído das bases de dados dos vários hospitais e das várias instituições de saúde. Claro que o incentivo ao registro, para nós entendemos ser muito importante, justamente por aquilo que estava a dizer, porque hoje um doente é registado no IPO de Coimbra, mas amanhã vai a uma clínica e é diagnosticado um segundo tumor ou uma recidiva da doença, e como é que nós sabemos que isto é registado? Pois eu acho que há muitos dados que se perdem e que se não houver um incentivo mesmo a esta capacidade de registro com esta frequência anual, que nos parece importante, pode-se perder aqui alguns dados. Portanto, nós entendemos que deve haver uma forma de olhar, de refletir esta situação e junto com os privados perceber como é que se pode obviar. Parece-me o mais importante.
Na realidade, quando se lê a parte dos incentivos e quando se lê mais para a frente, sobretudo quando se lê a proposta de lei a partir do meio para o fim do articulado, as coisas são mais dirigidas para o Sistema Nacional de Saúde, quando na realidade no início se diz que a obrigatoriedade, e a meu ver tem que ser, é para toda a gente, quer seja tratada num sistema público ou privado. Mas na realidade depois... há algum desvio da orientação mais para o Sistema Nacional de Saúde, e nomeadamente na parte dos incentivos que se fala no Sistema Nacional de Saúde. E acho que aqui a questão tem que haver aqui alguma equidade, fala-se em equidade, tem que haver aqui algum balanço e não nos cabe a nós dizer como é que se fazem os seus incentivos, nem deixem de ser, se são financeiros ou não. Eu acho que, e nós achamos que, na parte da avaliação dos dados pelas instituições, se as próprias instituições, porque repare, tudo custa dinheiro, ter uma base de dados operacional e que funcione bem e onde se possam tirar dados credíveis e fazer análises estatísticas, sobretudo se as coisas já estão programadas e não temos que inventar nada, é benéfico para todas as instituições públicas ou privadas. E, portanto... se a própria instituição puder tirar análises estatísticas, e não só uma análise meramente descritiva, que é outra parte que no articulado do ponto número, não me recordo agora, mas que tem a ver com as atribuições dos perfis, podes ajudar-me?
Forma de acesso aos perfis. Os perfis de acesso.
Sim, tem a ver com as permissões. Por exemplo, e isto tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco. Nos perfis de acesso, no ponto 3 do artigo 7, o perfil do registador local permite criar, modificar casos, extrair relatórios de dados agregados, identificados toda a informação dos casos introduzidos na própria instituição. Já o registador regional pode fazer isto também para a região, mas pode aceder a informação estatística passível de ser obtida por pesquisa na base de dados. Ou seja, se na parte do tal registador local barra coordenador local fosse também dado, e é uma questão simples de dar para a própria instituição, não estou a falar a nível regional, uma análise estatística dos dados da instituição, isto por si só já é uma mais-valia que pode ser um incentivo, porque todas as instituições precisam de fazer esta análise. Se tivermos uma ferramenta que lhes possa dar sem custos adicionais, porque se calhar teriam que pagar alguma base de dados, esta análise pode ser benéfica e pode ser por aí. Se isso depois complementa ou não com algum incentivo marginal é uma outra questão, mas eu veria como nós temos que dar algumas vantagens e esta para mim era uma vantagem tangível.
Só complementando, assim como a questão de poder estes dados poderem ser utilizados para trabalhos de investigação da própria instituição. Isto é muito importante, que os trabalhos de cada, que os dados registados em cada instituição possam ser retirados, possam ser avaliados e analisados no âmbito da investigação académica institucional.
Ou seja, como estávamos a falar, e falamos isso na altura, uma questão de operacionalização da tal coordenação, que não pode cristalizar, barra bloquear, tem que regular, obviamente, tem que regular. Mas aquilo que dissemos no início em relação à regulamentação, que não deveria, a nosso ver, ser chutada, por assim dizer, para, ok, a regulamentação será feita a nível interno pela própria Comissão, deveria já, numa questão tão importante como nós e que envolve tantos parceiros, ser feita já de uma forma mais transparente. Se seria por Maria qualificada, quer dizer, faria todo o sentido. Porque, mais uma vez, e isto é para responder também novamente à questão dos incentivos, os incentivos não há só incentivos de forma financeira, há outra forma de incentivos que podem ser muito importantes, desde que se tire uma mais-valia.
Bom, não havendo mais questões, quero agradecer mais uma vez à Sociedade Portuguesa de Oncologia, na pessoa da sua Presidente ou Vice-Presidente, e, de facto, agradecer-vos, de facto, porque foram uma mais-valia para nós podermos agora melhorar esta proposta de lei, lançando novamente o repto, que nos façam chegar ao documento. Muito obrigado.